apontava para um valor com aquela ordem de grandeza. E foi essa a conversa que eu e os advogados, os meus advogados da altura, tivemos, e foi esse o valor que foi submetido à TAP para discussão. Este valor... Sim. Este valor foi submetido à TAP no dia 27, foi submetido, penso eu, pelos meus advogados, aos advogados da TAP, no dia 27 de janeiro. No dia 29 de janeiro, no sábado, recebemos logo informação da TAP de que o valor se deveria situar na casa dos 500 mil euros. Na altura, aquele valor foi interpretado como sendo um valor respeitando a componente do mandato, não à totalidade, não incluindo os créditos laborais e não incluindo a cessação do contrato de trabalho. Foi também na altura clarificado de que não deveriam ser consideradas todas as remunerações vincendas até ao final do mandato, porque esse valor, a totalidade das remunerações, era apenas um valor máximo, era um limite, certo? Por isso, não haveria obrigatoriedade legal de considerar a totalidade das remunerações e, por isso, seria um valor inferior e, na altura, o valor que se colocou em cima da mesa, que a TAP colocou, a contraproposta da TAP, foi no valor de 500 mil euros.
Para perguntar?
Muito obrigado. Então, vamos voltar um bocadinho atrás. Mesmo não considerando todas as remunerações vincendas até ao final do mandato e ficando a compensação limitada pronto, apenas, entre aspas, a 500 mil euros referentes ao mandato, então, mas afinal, era esta formulação das remunerações vincendas até ao final do mandato, que afinal ficava por 500 mil, e não nos termos dessa formulação da outra lei, que não era o Estatuto do Gestor Público, ou era os 210 mil euros, que era menos de metade disto, que ainda agora invocou no caso da demissão por conveniência?
Senhor deputado, na altura... toda esta discussão foi feita com os meus advogados, foi também feita entre os meus advogados e os advogados da TAP. Na altura, numa fase preliminar para identificar os valores que seriam submetidos à TAP para discussão, foi esta a fórmula de cálculo, e estou a dizê-lo aqui com toda a transparência. Foi esta a fórmula de cálculo. A TAP apresentou uma contraproposta de 500 mil euros que eu decidi aceitar. Reafirmo ainda que, havendo dúvidas sobre a legalidade da mesma, vou devolver a componente que é para devolver, líquida, naturalmente.
Para perguntar?
Muito obrigado. Qual era... Falou de uma fórmula de cálculo para apurar a indemnização aos trabalhadores da TAP. Eu pergunto se não havia, no final desse cálculo, depois uma limitação, um teto máximo a esse valor.
Havia. Era de 250 mil euros.
Para perguntar.
Mas eu não estava a ser indemnizada por terminar um contrato de trabalho. Eu estava a ser indemnizada por terminar um contrato de trabalho e por terminar um mandato. Repare, estava a ser indemnizada para terminar o mandato sem que houvesse uma razão objetiva para que isso acontecesse. Não houve justa causa, nada me pode ser apontado na minha atuação na empresa, muito pelo contrário.
Para perguntar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu estou no final do meu tempo, vou deixar as questões sobre a nave para a segunda ronda. Queria apenas concluir com esta questão. Tudo o que eu ouvi relativamente à forma como foi conduzido até a própria negociação e a própria fundamentação e as formulações legais que deram origem ao apuramento da proposta e da contraproposta, tudo isto é típico da gestão privada. E o Estatuto do Gestor Público, naquele momento, está completamente fora da fotografia. Só se lembra do Estatuto do Gestor Público, desculpa a expressão, aqui dentro da sala. De certeza que não é só dentro da sala. É um pouco mais tarde, depois daquelas negociações. Isto não confirma que os processos, nomeadamente no que diz respeito aos titulares dos cargos de administração, pelo menos no seu caso, já para não falar dos anteriores, que estavam naquela fase...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não... não é típico da gestão privada e completamente alheio à gestão pública?
Muito obrigado. Para responder.
Senhor Deputado, a celebração deste tipo de acordos é, é comum na gestão privada, é um facto. Na altura, havendo uma vontade da TAP em que eu saísse da empresa, assessorei-me de advogados. A TAP assessorou-se de advogados e eu, de boa fé, porque não sou advogada, não sou jurista, mesmo lendo a lei, há que interpretá-la, há que perceber jurisprudência, há que perceber como toda ela deve ser usada, e repare, mesmo hoje, havendo um parecer da Inspeção-Geral de Finanças que aponta num determinado sentido, outros advogados, por exemplo, os que me representam agora, têm uma visão diferente daquele parecer. Por isso, a lei é sempre sujeita a interpretações. E eu, essas não as faço, porque não é essa a minha formação base, porque não é essa a minha área de expertise. O que lhe posso dizer é que, naquele momento, fui diligente, assessorei-me, estava tranquila, porque do lado da TAP também estavam assessorados, e assinei aquele acordo de boa fé, sem nunca imaginar, suspeitar ou alguma vez pensar que houvesse algo que pudesse estar, eu não vou dizer errado, que pudesse estar menos bem.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora à terceira intervenção desta ronda. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira Alexandra Reis. Eu queria começar por uma pergunta lateral, digamos, mas ainda assim quero fazê-la. Há um contrato de prestação de serviços, de consultoria, na verdade, com a Free Flight Consulting de Fernando Pinto, pelo qual a TAP pagou 1,6 milhões de euros, mais de 60 mil euros por mês. Sabe-me dizer a que título é que foram prestados estes serviços e se há prova deles?
Eu não conheço esse contrato, a senhora deputada.
Para perguntar?
Muito obrigada. Em outubro de 2020, David Neilman sai do capital da TAP, Humberto Pedrosa fica, mas tanto Humberto Pedrosa como David Pedrosa saem da administração. Sabe-nos dizer as razões dessa saída da administração?
Responder?
Não, na altura eu fui convidada para assumir o lugar na Comissão Executiva de uma das pessoas que se referiu. Na altura a minha questão foi sobretudo perceber se iam ficar no capital da empresa e a resposta foi positiva e eu aceitei com muito gosto, aquele convite honrou-me muito, aceitei com muito gosto o convite que me foi feito.
Para perguntar?
Há uma notícia desde outubro de 2020, precisamente, que diz que estes dois administradores saem por causa das regras do Estatuto do Estado Público, uma vez que a empresa tinha passado a ter que estar ao abrigo do Estatuto do Estado Público. Soube que essa era a razão da saída dos administradores? Digo isto porque eles disseram publicamente, isto está escrito no Expresso.
Sim, eu não tive nenhuma conversa específica com o Sr. Humberto Pedrosa ou com o Dr. David Pedrosa sobre esse assunto.
Para perguntar?
Não me recordo de ter tido uma conversa sobre esse assunto.
Bem, eu vou passar à frente da questão do contrato de gestão que tinha que ser assinado, porque penso que essa questão já foi aqui respondida. No dia 29 de dezembro de 2021, apresentou a sua disponibilidade para sair, tendo em conta a alteração acionista, Pedro Nuno Santos, Miguel Cruz e Hugo Mendes. Não obteve resposta a nenhum deles relativamente a essa disponibilidade.
Não.
Para perguntar?
No dia 4 de janeiro de 2022, a CEO da TAP tem uma reunião com Pedro Nuno Santos, em que foi apresentada uma reestruturação da TAP. Teve conhecimento dessa reunião e da reestruturação proposta?
Não.
Perguntar?
No dia 18 de janeiro de 2022, a CEO da TAP envia um PowerPoint com a reestruturação. Pergunto-lhe se sabia desse PowerPoint ou se teve acesso a ele.
Não.
Para perguntar?
No dia 25 de janeiro, há a reunião em que a CEO admite, dizendo que o Estado ou a tutela está de acordo, penso que foi isso, aliás, que disse à IGF e que está relatado, e a CEO da TAP falou-nos aqui em tensões entre a engenheira Alexandra Reis e, para já, o CFO. Existiam essas tensões na relação de trabalho?
Como referi anteriormente, sempre tive uma relação cordial com todos os meus colegas da Comissão Executiva e com todos os membros do Conselho de Administração da TAP. Ontem ouvi com atenção essas palavras e recordo-me apenas de um momento em que possa ter havido alguma tensão com o CFO. Foi um evento muito específico. No dia 27 de janeiro de 2021, 22, peço desculpa, no dia 27 de janeiro de 2022, em 21 ele não estava na administração, no dia 27 de janeiro de 2022, numa reunião de comissão executiva, a minha equipa, a equipa de procurement, informou-me umas horas antes que estavam um pouco confusos porque teriam recebido uma solicitação direta do CFO para desempenhar algumas tarefas, algumas atividades. Não era comum que isso acontecesse. Se um dos administradores precisava de algum apoio de alguma outra equipa, da responsabilidade de outro administrador, normalmente falava com o colega e dizia: olha, preciso de ajuda nisto, achas que posso falar com a pessoa A, B ou C? Ou seja, havia sempre esta cordialidade. A equipa de procurement estranhou, até porque tinha prazos que, conflituantes com outras tarefas que eu própria lhes tinha entregue, e eu nessa reunião de comissão executiva partilhei com o CFO de que este tipo de situações deviam ser bem articuladas porque deixavam as equipas muito, muito confusas. É o único momento em que eu me lembro de alguma tensão que possa ter havido em algumas palavras. De resto, não tenho nenhuma indicação de que houvesse algum tipo de tensão na minha relação com ninguém da Comissão Executiva e muito menos com o CFO.
Para perguntar?
Reformulando, talvez alguma tensão, quando tema da sede, algumas contratações de pessoas, etc. Ou seja, eram sempre conversas um bocadinho mais ponderadas com a CEO. Mas normal, não é? Normal.
Para perguntar, senhora deputada.
E, portanto, a ideia que a CEO nos deixou aqui, que as tensões começaram build-up, a acumular, a partir de uma tensão com a CFO, nomeadamente por causa da questão da frota e do procurement, que acho que eram duas áreas que o CFO queria ficar, ou como queria ficar, não reconhece essas palavras?
Não reconheço. Houve este evento relativamente à frota. Eu fui informada pouco depois do CFO ter chegado, não sei se terá sido em novembro ou no início de dezembro, eu não consigo precisar a data, mas numa reunião com o CFO, ele informou-me que, a pedido da CEO, a frota deveria passar para ele. Isto aconteceu uma sexta-feira por volta da hora de almoço. Na segunda-feira seguinte, agendei reunião com o CFO, com a equipa da frota, e fiz a migração de todos os dossiês e das pessoas necessárias para a equipa da frota. Por isso não houve nenhum tipo de atrito naquela altura ou de tensão. Deram uma indicação de que a frota deveria passar para o CFO e eu operacionalizei. Dias depois, a CEO teve também uma conversa comigo sobre esse assunto e pediu-me que eu, de alguma forma, acompanhasse o CFO naqueles primeiros tempos para garantir uma transição suave. Eu disse-lhe naturalmente que sim, que sempre o faria.
Para perguntar?
Em que data é que se dá essa transição? Peço desculpa, posso não ter...
Eu não tenho presente a data exata, terá sido em novembro ou no início de dezembro. O CFO penso que terá entrado em outubro, foi algum tempo depois, mas eu não consigo, de 2021, não é? Não consigo precisar essa data, mas posso lhe dizer que não foi um momento de tensão.
Para perguntar?
Já referiu aqui várias vezes que havia uma tensão relacionada com a contratação de pessoas, pode-nos dizer exatamente o que é que está a falar?
Responder.
Eu diria que a empresa passou por um período muito duro no primeiro semestre de 2021. Não só o tema das reduções salariais, mas com um redimensionamento muito, muito duro para a empresa. A partir de junho de 2021, a minha expectativa é que, estando o redimensionamento da empresa feito, tendo sido atingidas as métricas necessárias para que estavam previstas no plano de reestruturação, estava-se, quando muito, a operacionalizar uma saída ou outra, mas já estávamos a falar de decisões que já estavam tomadas,